voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Depois de um período bastante tenso nas relações entre executivo e legislativo, que correspondeu ao governo de Getúlio Vargas, o período que compreendeu o governo de Juscelino Kubitschek foi tranquilo. Segundo o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, o mandato de Juscelino foi uma bolha de calma nessa relação. O professor Glaucio Soares, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, concorda com essa tranquilidade na relação executivo-legislativo entre 1956 e 1960.
A relação entre Congresso e Presidência não foi, a partir de 1954, uma relação de hostilidade. Ela foi uma relação de relativa cooperação, particularmente durante o governo de Juscelino.
E o professor Estevão Rezende explica que alguns fatores contribuíram para esta relativa tranquilidade. Segundo ele, havia, nos anos 50, uma participação menor da sociedade nos processos democráticos. Além disso, as casas eram menores em termos de parlamentares.
Primeiro, há menos gente. O Senado é menor. O Senado de hoje já é bem maior daquele que ele foi quando a Constituinte de 87 se instalou. Hoje em dia nós passamos de 69 para 81 senadores. Esse só chegou a 81 porque a Constituinte permitiu que alguns lugares se transformassem em Estado. Aí aumentou 3, né? E para cada uma dessas novas unidades. Nos anos 50, nós não temos um Senado tão grande. Segundo, nós temos uma Câmara proporcionalmente maior, não é verdade? Terceiro, nós temos um sistema de representação que faz com que a duração do mandato e o calendário eleitoral privilegia, digamos assim, o esquentamento do debate nas câmaras mais numerosas, onde há mais pessoas representando a estrutura política das vontades. O Senado é mais reduzido nesse aspecto.
O senador José Sarney, eleito deputado federal pela primeira vez em 1955, confirma esta maior efervescência dos debates na Câmara dos Deputados. Segundo Sarney, lá estavam alguns dos melhores oradores que o parlamento brasileiro já teve.
E dentro da Câmara estava aquela Câmara efervescente dos debates. Quer dizer, no Rio de Janeiro, a Câmara tinha um lugar solar. Quer dizer, a sociedade do Rio de Janeiro, a cidade vivia a Câmara dos Deputados, dos grandes debates que nós assistimos. Ia para lá para olhar o Carlos Lacerda, que foi o maior orador parlamentar que eu conheci em todos os tempos. O Vieira de Mello, que também era, quando eu cheguei, ele era o líder do presidente Juscelino, também um orador excepcional. Os líderes que eram, o Capanema, que era o líder do PSD, o Fernando Ferrari era o líder do PTB, o Lúcio Bittencourt, que eram também figuras excepcionais.
Sarney lembra que o Senado era a casa onde estavam os maiores articuladores da política nacional.
Dentro do Senado estavam os grandes homens que costuravam a política brasileira. Dentro do Senado, ali estavam os maiores articuladores, os presidentes de partido.
Segundo o professor Estevão Rezende, o Senado, por ter uma representação menor, acaba ecoando menos os ruídos da sociedade. Além disso, o professor ressalta que a partir dos anos 50, os senadores já começaram a ter uma noção maior de que são representantes dos estados e não do povo, como a Câmara dos Deputados.
Tem menos gente, a representação é equitativa, ou seja, 3 por unidade da federação, faz com que nós não disponhamos de um mesmo grau de diversidade política que tem o caso na Câmara dos Deputados. O que faz com que no Senado, digamos assim, o ruído é menor. E o fato também, e isso acho que não mudou muito hoje, o Senado já está começando a se definir como uma espécie de compasso de espera das grandes políticas dos governadores de Estado. O Senado sempre foi mais pausado. Primeiro, que é numericamente menor. Segundo, porque está ligado com uma representação da unidade. De vez em quando isso é um bocadinho truncado na fala de certos políticos que falam do Senado como representação popular, etc. O Senado é eleito pelo povo, mas representa a unidade da federação. Frequentemente a gente vê, por conseguinte, senadores de partidos distintos que têm, com respeito à unidade que representam, uma posição consentânea, diferentemente dos deputados.
O professor Estevão Rezende Martins faz uma comparação entre o Congresso Nacional no período democrático de 1946 a 1964 e no período democrático após após 1986. O professor explica que a taxa de participação depois de 86 foi muito maior do que entre 46 e 64.
Por mais que nós queiramos que o regime de 46 e 64 tenha sido formalmente democrático, a distribuição do saber entre os brasileiros era mais injusta do que hoje, muito mais. A capacidade dos brasileiros, então, em quantidade de se interessar, de acompanhar, até mesmo pela taxa de analfabetismo, era muito menor do que hoje. Então, embora 46 tenha sido uma espécie de primeira catarse com respeito ao Getúlio, foi uma catástrofe no andar de cima. O andar de baixo não fazia diferença. Getúlio sempre foi objeto de grande saudade e nostalgia pelo andar de baixo.
Essa baixa taxa de participação da sociedade se refletiu na pouca repercussão dos atos do Congresso, principalmente das comissões parlamentares de inquérito, como explica o professor Estevão Rezende.
Houve, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito contra o Juscelino, houve contra o Getúlio, mas elas não tiveram de longe a mesma repercussão. Por exemplo, Brasília foi objeto das mais complicadas denúncias, não é, no Senado como na Câmara, mas a taxa de repercussão, digamos, se nós pegarmos Belo Horizonte, Rio, São Paulo e um bocadinho de Porto Alegre em termos de jornal e de rádio, acabou por aí.
O senador José Sarney lembra como era o parlamento brasileiro nos anos 50.
Era o parlamento do discurso. O discurso é a fórmula mais primária de fiscalização. A função do parlamento é fiscalizar. Essa é a maior função, fiscalizar e voltar ao orçamento. E, através de toda a montagem do Congresso, ela é feita para isso, como era de controlar o poder executivo. E o parlamento era o parlamento do discurso. Um pouco o parlamento do século XIX, porque o parlamento do século XIX era exclusivamente o parlamento do discurso. E o Palácio Tiradentes também era um palácio. No Palácio Tiradentes, nós não tínhamos gabinete, nós não tínhamos secretários.
José Sarney conta que não havia uma grande ligação entre senadores e deputados naquela época.
Os senadores eram muito mais distantes. Eles ainda tinham aquela aura, quer dizer, que eu acho que vinha da tradição, deles acharem um pouco a Câmara dos Deputados uma Câmara diferente, que era o Senado Federal. Nós tínhamos como deputados uma certa distância dos senadores, uma certa, vamos dizer, não digo que reverência, mas nós tínhamos o Senado operava com uma certa distância.
O senador José Sarney, atualmente o mais antigo do Congresso Nacional em tempo de mandatos, diz que uma figura que marcou os seus primeiros anos de parlamento foi a do senador João Vilas Boas, do estado do Mato Grosso.
Eu me lembro, para fixar uma imagem que talvez fosse que me ficou logo que eu cheguei na Câmara, era o senador Vilas Boas. E aí era um homem forte, um homem alto, que ainda usava monóculo, quer dizer, ele tinha aquele carregado com uma corrente de ouro no bolso, com o relógio também de bolso, com aquele correntão. Então, na minha imagem, ela era a figura do senador e do próprio Senado.
O programa de governo de JK, organizado com o auxílio de uma equipe de técnicos, constituía o famoso programa de metas, que englobava todos os setores da economia. As 30 metas básicas acrescentava-se à construção da nova capital, denominada Meta Síntese. O plano de metas refletia o perfil desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek e a frase resumo do programa de governo de JK deixava bem clara essa tendência. 50 anos de progresso em 5 anos de governo. As metas atendiam setores considerados primordiais para o desenvolvimento do país: energia, transportes, alimentação, industrialização de base, valorização do trabalhador, educação e planejamento urbano e regional. Alguns dados de suas metas, Juscelino apresentou ao Congresso Nacional na abertura dos trabalhos legislativos em 1956. JK colocava a necessidade de aumentar a potência instalada de energia elétrica de 3 milhões para 5 milhões de quilowatts até 1960. Juscelino queria elevar a produção de carvão no país para 4 milhões de toneladas também em 60. O presidente queria ainda aumentar a produção de petróleo.
A fim de imprimir aos serviços da Petrobras a máxima eficiência e gradativamente reduzir a participação do petróleo importado no consumo interno, bem como promover o melhor aproveitamento dos combustíveis vegetais através da preservação e restauração das reservas.
Nos transportes, o plano de JK previa a construção de 1.500 quilômetros de novas ferrovias e a restauração das já existentes, a abertura de 10 mil quilômetros de rodovias e a pavimentação de 3 mil. O aumento da infraestrutura de transportes também previa o reaparelhamento e a ampliação dos portos de mar e fluviais e dos aeroportos. A infraestrutura de armazenagem de alimentos também estava entre as metas de JK. A proposta de Juscelino era instalar silos e armazéns com capacidade para 400 mil toneladas, aumentar a produção de trigo para, pelo menos, 1 milhão e 500 mil toneladas por ano, além de incentivar a fabricação de fertilizantes e a construção de frigoríficos.
A expansão geral da produção agropecuária, para atender às exigências do consumo interno e para a exportação, será igualmente objetivo central, podendo ser alcançada através da difusão sistemática e racional do crédito entre os produtores, da mecanização em larga escala das atividades da lavoura e do estabelecimento de sistemas de educação e assistência que contribuam para melhorar as condições de vida do homem rural e tornar mais estável o seu labor.
Na área das indústrias de base, previa-se o aumento da produção de aço, alumínio e outros metais não ferrosos, cimento, papel, celulose e borracha. E tratava-se ainda da implantação das indústrias automobilística, naval, de maquinaria pesada e de equipamento elétrico. A ideia do plano era promover o desenvolvimento por meio de uma industrialização acelerada. Para isso, a entrada de capital estrangeiro no país era uma condição mais que necessária. Na verdade, sem os investimentos internacionais, nada seria possível. Pode-se dizer que o programa de metas de Juscelino foi um sucesso, se levarmos em conta que a maioria delas foram ultrapassadas em relação aos objetivos propostos. O cumprimento das metas do plano só foi possível em função de quatro pontos fundamentais: entrada de capital estrangeiro, mais uso de dinheiro público, canalização de recursos privados para as áreas consideradas estratégicas e, por fim, o tratamento do problema da estabilidade, permitindo uma alta taxa de inflação, cerca de 20% ao ano. Os críticos do governo JK acusam o ex-presidente de ter descontrolado a dívida externa brasileira. Na época em que ele estava no poder, esse era também o principal argumento de oposição ao executivo. Entre 1955 e 1961, entraram no país 2 bilhões e 180 milhões de dólares. É bem verdade que 95% desse dinheiro foi investido em áreas consideradas prioritárias pelo governo, o que não livrou o JK da acusação de ter endividado o Brasil. Mas nem todos concordam com isso. É o caso do senador Paulo Otávio.
De maneira nenhuma, foi até um governo que conseguiu ter a coragem de romper com o FMI. O Brasil já tinha uma grande dívida com o FMI e o Fundo Monetário Internacional quis impor algumas restrições ao desenvolvimento do país e o JK teve a coragem e a ousadia de romper com o FMI.
No próximo bloco, Juscelino cria a Sudene.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.